Começando mais um episódio do Mandíbula Podcast, o seu podcast favorito para falar sobre filmes, criatividade, a vida artística como um todo. Eu estou aqui com meu amigo de sempre, Heracliton Caleb.
E aí, pessoas, tudo bem?
E hoje nós vamos falar de um tema interessante, pelo menos na minha visão, assim, é um tema interessante, é um tema que sempre me fascinou. Basicamente é o seguinte, né? A questão da idade na arte de dirigir. É isso, basicamente? Como é que eu posso expressar isso melhor? Me ajuda.
Será que a idade conta, né? Será que uma pessoa só vai conseguir realizar suas coisas depois de uma vida inteira estudando? Ou será que é possível ela realizar um grande filme logo no início? Vamos conversar dessa relação. A idade interfere na sua construção artística? Como que é isso?
Cara, muito bom. Eu acho que é interessante, né? Porque esse lance da idade, ele está inserido na nossa sociedade desde o começo, né? Então, eu acho assim meio bizarro, mas os adolescentes, no momento talvez de maior insegurança, de menos certezas possíveis, né? Até então, acho que hoje isso está mudando, mas pelo menos na minha época, você tinha que decidir qual faculdade você faria e aquela seria a sua profissão, né? Pro resto da sua vida. Então, eu sinto que esse lance da idade, não, ó, tá ficando tarde para tal coisa, é algo que está muito relacionado à nossa sociedade. E eu, particularmente, sempre gostei muito de pesquisar, eu faço muito isso. Quando esse realizador fez o primeiro filme? Tipo, essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou me deparando sobre um novo artista, uma nova artista que eu ainda não conhecia. Como é que é isso para você, meu querido?
Eu estava pensando enquanto você falava, tem uma baita de uma pressão da sociedade mesmo para você sair do ensino médio, fazer o pré-vestibular ou então emendar na faculdade, né? E aí tem essas etapas. Então, até 25 anos, você tem que estar ali numa faculdade para terminar. Até os 30, você já tem que estar com um baita de um emprego e já pensando em ter filhos, né? E assim vai. Ou, de repente, dependendo do lugar, é até menor essa faixa etária. Mas tem um lance assim, né? Tem muita gente que pensa, 30 anos, eu quero estar com filhos, quero estar com uma família. Então, acho que tem essas imposições da sociedade para tudo. E na vida artística também rola isso, né? Normalmente, a pessoa teve os seus anos de formação, né? Ela passou por alguma escola, por algum curso, ou até mesmo estudando de forma autodirigida. E aí chega um momento que se espera dessa pessoa um retorno, né? Um filme. Mas isso é tão... É difícil dizer isso, né? A gente tem o caso do Orson Welles, que fez Cidadão Kane com 25 anos. Antes disso, ele já era uma grande estrela no teatro, né? Ele era uma grande estrela no teatro, conseguiu um acordo assim, incrível com Hollywood para fazer o Cidadão Kane, para fazer alguns filmes, né? E ele fez Cidadão Kane. Então, eu não sei, cara. Eu acho que eu acredito muito que cada pessoa tem o seu tempo. E a gente tem o caso do Kleber Mendonça Filho, que fez o seu primeiro longa com quantos anos? 45, Gustavo?
Se eu não me engano, foi com 45. Ele já tinha uma carreira nos curtas-metragens, né? Mas o Som ao Redor ele lançou com 45.
Uhum. Então, acho que uma coisa que fica para mim, acho que a primeira reflexão é que cada pessoa tem um tempo, cara. Cada pessoa tem um tempo, né? É claro que também tem as suas implicações. Quando você é muito jovem, sei lá, inexperiente com o seu primeiro filme, o mundo artístico, a sociedade, as pessoas, o público vão te olhar de um certo modo. Então, talvez você tenha uma resistência ali. Então, imagine você com 20 e poucos anos assumindo um projeto grandioso para fazer um baita de um filme. As pessoas vão olhar. Mas eu queria dizer que para a gente não pensar muito em cumprir as etapas da vida, né? A idade, né? Eu acho que isso pode ser uma baita de uma prisão. Você não sente isso, cara? Tipo, colocar assim, eu tenho que fazer tal filme até tal ano. Eu não sei se isso contribui muito, né?
Cara, eu sinto sim essa questão. E é uma questão que eu tô sempre trabalhando, né? Porque uma coisa que eu percebi, assim, na minha trajetória, né, no desejo de querer fazer filmes, era que eu passava muito mais tempo me preocupando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vou conseguir fazer a tempo antes dos 30 ou qualquer coisa do tipo? Eu passava muito mais tempo nessas noias, né, do que escrevendo, por exemplo. Eu sinto que nós vamos criando diversas barreiras que impedem que a gente cresça, sabe? Porque tem muita coisa que ela nasce, né? Na verdade, eu acho que tudo nasce do tempo, do empenho que você dedicou àquilo, Né? Não é porque você quer muito ser um diretor de cinema que isso vai acontecer. Né? Mas talvez, se você escrever muitos roteiros, né? Alguns roteiros que você possa filmar com a câmera do celular, né? Aquele lance é algo maior do que você, é uma necessidade gigantesca. E você vai para o campo da produção, de fazer a coisa acontecer, você pode se surpreender, né, com os resultados. Não ficar esperando o momento certo, né? Acho que existe essa ilusão, né, de que em algum momento você terá uma oportunidade. Assim, digo, sem você ter construído ela, sabe? Eu acho que as oportunidades, até mesmo aquelas que nos são oferecidas, elas nascem de algo que nós plantamos, sabe? De uma forma ou de outra. É claro que dentro do cinema, né, tem um contexto de muitas pessoas que nascem já privilegiadas, né, do ponto de vista financeiro, mas a grande maioria batalha, né, para construir aquilo. Então, eu pirava muito com isso e eu concordo muito contigo de que todos têm o seu próprio tempo. Ao mesmo tempo, não temos tempo a perder, sabe?
É, mas desenvolva, fale mais.
O que eu quero dizer com isso é o seguinte... Não temos tempo a perder. É, não temos tempo a perder, cara. Mas o que eu quero dizer com isso é... Aí, minha experiência pessoal, né, claro. Eu faço o meu canal há 4 anos. Desde que eu comecei o meu canal, em 2017, eu estava desde 2016, né, já tinha começado ali a minha trajetória como diretor independente. Então, eu tive uma formação como ator durante muitos anos. Depois, parei, fui para estudar 2 anos de publicidade, não gostei. Trabalhei com vendas nessa época. E saí disso, fiz um curso rápido de cinema que virou uma chavinha na minha cabeça. Pô, diretor. É isso que eu quero fazer. E aí, na época, eu consegui algumas oportunidades na internet, né? Criei essas oportunidades com alguns parceiros. Eu fiz 2 documentários, né? Séries documentais, na verdade. O Orange Sessions, com o Minuto Indie, e o Novembro Azul, com o Manual do Homem Moderno. E aquelas foram experiências incríveis, né? E aí eu, putz, quero aprofundar, e criei o meu canal. Quando eu criei o meu canal, cara, era nesse sentido, né? Pô, quero expressar essa minha paixão e quero fazer os meus próprios filmes. Só que... Ao mesmo tempo que eu me empenhei com o meu canal, e me orgulho muito desse empenho, tenho resultados desse empenho, né? Colho frutos e sigo plantando, mas eu senti que em algum momento ali dessa trajetória, eu me distanciei um pouco do objetivo de contar histórias. Porque eu estava muito... histórias de ficção, né? Eu estava muito focado em contar histórias documentais, né? Tipo, histórias dos diretores, dos realizadores e dos filmes, mas não as minhas próprias histórias. E eu ficava na pira, pô, será que eu vou conseguir dirigir um filme? Será que eu vou conseguir dirigir um filme? Com quantos anos o Tarantino fez um filme? Com quantos anos tal diretor fez um filme? E aí, cara, hoje, né, eu mudei bastante, assim, claro. Hoje eu olho e falo, pô, eu queria muito fazer filmes, mas eu não tava escrevendo. Sacou? Então, acho que o lance de não ter tempo a perder é, não tenha pressa. E não se compare à vivência do outro, com certeza. Mas também não perca tempo imaginando se vai dar certo ou não. Comece a trabalhar, vá ao trabalho duro, né? Eu acho que existe sempre o olhar...
Se mantém o movimento, né?
Isso, total.
É, eu acho isso importante, se manter em movimento. Tem aquela fala que a direção é mais importante do que a velocidade, né? Acho que isso faz sentido. Acho que quando você está em movimento e você trabalha duro, é questão de tempo. Questão de, sabe, você ainda não está lá, mas tudo caminha para isso. Eu tenho isso muito forte, isso te dá uma calma. Isso me dá uma calma, assim, porque eu estou trabalhando todos os dias e também aquele lance que a gente volta sempre, né? Que é sempre importante aproveitar esse percurso, esse processo, né? Essa trajetória. Quando a gente vai fazendo o que a gente gosta, a gente está tão entretido com esse caminho que é muito bom, que você não fica pensando muito, se comparando, ah, o fulano fez o filme com 19 anos, o escritor tal, com 17 anos, publicou um livro incrível, sabe? Não, pense um pouco nesse sentido, o que você está fazendo agora, você está em movimento? Opa, ótimo, isso já é muito incrível, né? Porque acho que tem um lance também, que eu quero entrar, que é o seguinte... Para uma obra de arte, um filme, chegar até as pessoas, o público, cara, é uma junção de esforços. É muito difícil. É muito difícil um filme chegar até o público. Imagine quantos filmes não foram terminados, quantos roteiros foram abandonados. Então, o que eu quero dizer é que um filme é um milagre em si. Ele é um milagre, cara. Então, é um esforço, é um sacrifício, é um milagre. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente estuda um pouco os bastidores, a gente percebe um pouco o processo e isso nos dá uma certa calma de falar, não, tá tudo bem. Sabe, tá tudo bem não acontecer, porque o sucesso é uma exceção também. É Eu gosto de pensar isso. O sucesso também é uma exceção. E é difícil a gente comparar até mesmo a nossa situação aqui no Brasil com uma indústria como os Estados Unidos, Hollywood, né? A coisa é, de fato, mais complexa. Eu não quero desanimar ninguém, mas eu quero dizer que é bom a gente ter uma coisa realista mesmo. A gente olhar para o nosso entorno e falar, tá bom, é um esforço, é um sacrifício, toda obra é um milagre, mas ok, mas eu estou em movimento. Porque eu acho que isso, de certo modo, pode parecer que não, mas isso dá uma tranquilizada na gente, sabe? Isso dá uma tranquilizada. Eu sinto, assim, pelo menos, que eu fico, ok, tá tudo certo, porque eu olho de forma realista para as coisas. E eu acho que isso é importante. Realista, mas que não tira a minha vontade, a minha ambição, o meu sonho. Acho que é importante isso.
E eu acho que essa é uma construção também, né? Eu sinto que você constrói essa relação com as coisas, né? Você provavelmente já teve momentos da sua vida em que você não pensava assim, né? De forma mais clara. Você se sentia mais perdido e tudo mais. A gente já conversou muitas vezes aqui no Mandíbula, né? Da nossa evolução pessoal, né? Ao longo do tempo, né? Como atores, nós tínhamos um lance, né? De querer muito ser o melhor, né? Aquele lance, assim, muito preso a isso. Sendo que, pô, ser ator já era o suficiente. Se você não tá com a lente certa ali, você não vê, né? Você não percebe aquilo, né? E eu acho que essa é uma sabedoria, né, que a gente vai adquirindo com o tempo. Você vai sacando as coisas, você vai percebendo. E eu gosto também de ter um olhar mais realista para a coisa, porque isso te tira de algumas arapucas, digamos assim, sabe? Te tira de fazer algumas coisas que você, sei lá, por exemplo, na época de ator, né, tinha alguns cursos muito mais ou menos, assim, que vendia que se você fizesse o curso, você ia pra Globo, sabe? E aí, cara, quando você sabe que não é seu objetivo, que talvez seja um objetivo que alguém implantou na tua cabeça, você fica assim, ah, não quero, tô bem aqui e tal, né? E eu, por exemplo, aprendi que eu posso amar fazer o que eu faço, mesmo que não seja aquilo que eu imaginava que eu estaria fazendo, sabe? Então, por exemplo, hoje eu sou um produtor de conteúdo sobre cinema, né? Eu faço vídeos sobre cinema, eu tô aqui falando sobre cinema, e enfim, eu produzo diversos conteúdos sobre. E eu vivo disso, e é muito louco, porque há 4 anos eu nem imaginava que isso seria possível. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a receber por mês mais do que eu recebia no meu antigo trabalho, ou a mesma coisa, né? Quando empatou, eu falei, acertei. Óbvio que demorei mais 2 anos para voltar naquele salário que eu tinha, né? Mas quando empatou, eu sabia que eu tinha acertado, porque eu tenho, não que eu não tenha gostado de onde trabalhei, mas eu tenho muita mais satisfação de saber que eu estou construindo essa carreira, né? E estou trabalhando com cinema, né? Ainda que não como um criador de filmes, mas sim como alguém que emana, né, reverbera os filmes para as outras pessoas e me conecto com pessoas que são cinéfilas. E existe uma satisfação aí, e nas nossas conversas, né, aqui no Mandíbula, a gente conversa, e também fora, né, nós conversamos muito sobre isso, né, sobre aproveitar o processo, né? Então, assim, se eu vou fazer filmes graças à minha trajetória na internet, não tem como saber. Isso é fato, né? Não tem como saber. Ninguém tem uma bola de cristal. Mas se também não fizer, não tem problema no sentido de que vivi e aproveitei cada segundo, né? Eu tenho pensado muito nisso. Aproveite o processo mais do que qualquer outra coisa.
Total, cara. Total. Acho isso super importante, porque a vida não é sobre os 5 segundos que você tá ali no pódio, né? Fico pensando isso. Sei lá. Tem a festa do Oscar, dura algumas horas, aí você sobe no palco, você tem 3 minutos para agradecer, todo mundo te olha. Isso é incrível, eu gostaria realmente. Mas a vida, isso é um tempo muito curto, a vida não é sobre isso, sabe? Você gasta mais tempo ali, de repente você gasta fazendo um filme em 1 ano, 6 meses, 8 meses ou até mais. Então, se você faz tudo isso só para esses 3 minutos do Oscar, cara, será?
Você estatisticamente diminui as suas chances de estar feliz, né? Ou satisfeito.
Exatamente.
Né? Para não usar o conceito da felicidade, mas de aproveitar, né? Porque se a sua felicidade, a sua meta, o seu desejo, tudo que você faz está dedicado a 3 minutos, né? Um discurso de menos de 1 minuto, está lascado, né? A vida é muito maior, né, do que isso.
E tem uma frase que eu gosto, que eu lembrei agora, que é o seguinte: as conquistas são efêmeras, a arte é eterna. É, o contexto dessa frase era uma outra coisa. Eu não vou nem falar sobre o que é, mas para ficar, que encaixou bem. Mas eu sinto isso, por exemplo, essas pessoas apaixonadas, né? Fellini, Hitchcock, os caras fizeram muitos filmes porque eles amavam isso, né, cara? Isso era aquilo que eles gostavam de fazer. Então tem filme que vai ganhar os prêmios, que vai ser conhecido por todo mundo. Mas o que, que você faz todo dia? O que, que te motiva, né? Você levanta ali, puta, hoje eu tenho, vou gravar, que incrível, vou estar em contato com os atores, vou deslizar minha câmera, vou pensar tal coisa. Então eu fico pensando isso, acho que isso é muito importante mesmo, né? Agora, em relação à idade, cara, é tão relativo isso. Eu acho que, eu realmente acho que enquanto você está vivo, está são, está pleno, você vai aprender muitas coisas. Eu vi uma entrevista uma fala do Scorsese, que o Scorsese se considera um estudante. Ele fala, eu sou um estudante. Ele fala, eu fiz alguns filmes, mas eu me considero um estudante de cinema. Ele está ali buscando, e é um cara que, meu, fez tudo, e tudo muito bem. Então, se ele com 70 e poucos anos, ele ainda está aprendendo, sabe? É porque talvez isso mostre que a vida é essa, esse caminho contínuo em relação ao seu desejo, ao seu objeto de paixão. E no nosso aqui é o cinema, espero que de vocês também seja. Então, eu penso isso. Eu acho que a partir do momento que você descobre, talvez, tem uma outra fala que eu gosto, que é a vida, tem dois momentos importantes na vida. O momento que você nasce e o segundo momento é quando você descobre por quê. Mas por quê no sentido de encontrar aquilo que é a sua paixão, que você faz de fato. Então, eu acho que, desse modo, a vida é uma eterna busca em relação àquilo que a gente ama. Então, se você vai ganhar o prêmio aos 25 ou aos 50, sabe, talvez não seja a grande questão. A questão é você encontrar ali o seu desejo. E para algumas pessoas isso vem cedo. Para outras pessoas, talvez vem com aos 80 anos. Então, eu acho que isso também é interessante. Quando a gente compreende um pouco que a idade não importa muito, que você vai estar sempre aprendendo, sempre descobrindo. Cara, eu acho que a gente vive sem um peso. Acho que a gente consegue se libertar um pouco dessas amarras da sociedade que impõe isso, né? 30 anos, filho, sabe? Vou ganhar um Oscar até os 50, sabe isso? Às vezes eu entendo também quem coloca isso, porque às vezes motiva, e a motivação é importante para caminhar. Mas talvez a idade seja, não signifique tanto assim. Sabe, eu acho que eu conheço pessoas de 15 anos que são incríveis, que têm uma cabeça super incrível. Conheço pessoas de 80 que têm a cabeça super incrível. Então, eu não sei até que ponto a idade vai, de fato... Não, de fato ela influencia, assim, a forma como as pessoas veem. Mas eu acho que, de forma pessoal, sendo você essa pessoa, cara, encontre o que você ama, sabe?
Cara, muito bonito isso que você falou. Eu concordo 100%. E eu acho que é isso, assim, né? O grande lance é você encontrar aquilo que vai te colocar em movimento. E eu, por exemplo, e eu sinto, assim, que qualquer coisa que você escolher fazer, não importa o que for, vai existir uma tradição ali, uma forma de pensar, uma forma de verem aquilo. E você precisa, muitas vezes, lutar contra isso. E, muitas vezes, lutar contra até mesmo as suas próprias percepções. Então, tudo bem, o prêmio pode ser um motivador, mas eu acho que ele é um objetivo irreal para alguém que não fez um filme ainda, sabe? Pensa assim, pô, você quer ganhar um Oscar, mas você nem fez um filme. Calma, né? Fazer o filme já é um grande desafio. Talvez fazer o filme já seja a sua grande odisseia, já seja a sua saga. E, pô, essa é a saga que eu quero, né? Porque eu acho que quando você coloca também um objetivo tão irreal como ganhar um prêmio, né? Seja ele qual for, você já facilita para a desistência surgir, né? É, realmente, não tinha como ganhar um Oscar, era bobinho. Alguma coisa assim, né? Aquela coisa, quando eu era criança, queria ganhar um Oscar. Mas eu acho que se você leva a sério mesmo a parada, e eu falo isso tanto para recomendar isso para as pessoas, mas também porque é o que tem me ajudado muito, né, em toda essa trajetória. Se você leva mesmo a sério as coisas, você precisa começar a olhar para a sua paixão não como um amador, no sentido de amar, mas sim como um profissional, né? No sentido de ter a disciplina, né? O Heráclito fala bastante sobre isso, eu também, é um assunto que me fascina, porque não é tão simples, né, conquistar a disciplina, mas os resultados que ela te proporciona são incríveis, né? Mas o lance de você ser profissional, de você saber o que seria ser profissional, né? O amador escreve quando baixa uma inspiração, o profissional escreve todo dia na mesma hora, por exemplo, né? Uma forma de ter a disciplina ali. E aí eu acho que você começa a trabalhar com a realidade, sabe? Pô, eu quero fazer filmes. Posso não ter uma grana, né, para fazer um longa, mas eu tenho para fazer um curta. Eu posso chamar as pessoas para fazer um curta? E aí vai para esse lugar. Vamos fazer os curtas, né? Eu e o Heráclito, nós trabalhamos juntos em vários projetos, né? Eu sinto que a gente se aproxima mais da realidade do propósito ali de, pô, quero contar histórias, do que só falar que queremos contar histórias, né? Tem um trabalho diário que muitas vezes é o suficiente para alguma pessoa sacar que não é aquilo que ela quer. A pessoa, putz, tem que escrever todo dia? É, não, deixa quieto, não era isso que eu queria, não, sabe? E aí a pessoa percebe, e tudo bem. Eu acho que é isso, né? Nós estamos procurando o que nos faz sentir uma paixão muito forte ali, né? Um amor muito forte. E na carreira de cineasta, né? Que eu acho que tem muitas pessoas que escutam a gente que têm o desejo também. Naturalmente, né? É uma carreira que começa tarde, comparada às outras, né? O que eu quero dizer com isso é, muitas vezes o primeiro filme da pessoa, ou seja... É claro, nós temos exceções, né? O Orson Welles fez a obra-prima dele com 25. Mas o Bergman, por exemplo, ele mesmo fala no documentário, né? Bergman 100 anos, que todos os primeiros filmes dele foram horrorosos, né? Ele estava aprendendo a fazer cinema ali dentro do contexto dele. E depois o cara fez Sétimo Selo, por exemplo. Então, assim, tem um processo também até você fazer sua obra-prima. E a sua obra-prima, eu digo, o seu melhor trabalho, né? E, claro, você percebe, assim, diretores que começam mais tarde, que eles já têm uma maturidade da vida que reverbera no trabalho deles. Isso é difícil você desassociar a sua vivência da tua obra, né? É complexo isso. Mas, querendo ou não, é uma carreira que ela pode ter essa questão, né? Putz, vai começar um pouco mais tarde, né? Sei lá, alguém que começou cedo, né? Dentro da média, assim, é alguém que começou com 32 anos. Sabe, tipo, se você for pensar, então você vai ficar todos os seus 20 anos sofrendo, né? Basicamente. Você, durante os seus 20 anos, você não chegou na carreira que você quer ter. Você não consegue executar a carreira, né? E muitas pessoas com 30 não conseguem executar essa carreira e vão executá-la com 40, com 50.
E às vezes pode ser a melhor coisa que ocorreu.
Eu acho que não tem como ser ruim. Se a sua trajetória, ela é a sua trajetória, né? Aquilo que você falou, não dá para se apegar à trajetória dos outros, né? Então, por exemplo, eu separei uma listinha aqui de diretores que começaram mais tarde em comparação à média, né? Tem um vídeo muito legal no YouTube que o menino, ele era muito mais fixado nesse assunto, né, do que nós. Ele analisou 750 diretores e diretoras e a idade deles e quando eles fizeram o primeiro filme. E ele tirou uma média. E aí foi bem legal. Esse vídeo é bem legal, eu recomendo que vocês assistam, mas eu vou falar aqui para vocês, né, essas médias. O vídeo, para quem quiser assistir, ele se chama assim, What's the Average Age a Director Debuts? Que é, qual é a média de idade que os diretores, né, estreavam, assim, nos filmes e tudo mais. E ele chegou numa média geral que era 32,6 anos. Aí ele foi tirando alguma... De 750, então ele teve uma amostra grande ali, né? Aí ele foi tirando. E geralmente, quem começa mais cedo, financia os próprios filmes. É a pessoa que vai lá e põe a própria grana. Ou seja, existe um contexto social aí também, né? Que nós não podemos ignorar. Porque para você, com 20 anos, ter 7 mil dólares ou 10 mil, 15 mil dólares, né? Você já largou ali com mais possibilidades de fazer o filme, né? Mas enfim. E aí... Ele fez essa média, geralmente é isso, né? 32, 28 a 32 anos é a média dos primeiros filmes de grande parte dos diretores. É claro que alguns fogem dessa métrica, como por exemplo o Javier Dolan, que foi para Cannes com 20 anos, com longa dele. Mas o Javier Dolan, por exemplo, ele fez, quando pequeno, ele fez muita publicidade e tal, ele dublava o Harry Potter, então ele tinha uma grana e ele colocou no filme dele. Sacou? Então, isso é interessante, né? E aí eu separei uma lista aqui de diretores que começaram depois dessa média. E são nomes de peso. O Ridley Scott, ele fez o primeiro filme dele com 40 e a obra que catapultou ele com 42. Então, às vezes você espera a sua vida toda para chegar ali e fazer o primeiro filme com 40, só que 2 anos depois você faz o filme que te transforma no Ridley Scott, sabe? Então, também tem isso, né? Às vezes demora para começar, mas quando começa, a pessoa tá com tanta energia que ela vai fazer algumas coisas interessantes, né?
Não, e às vezes isso pode ser bom, porque de repente ele acumulou tanta maturidade, sabe, que ele conseguiu organizar e gerenciar o caos, né, como a função do diretor. Às vezes é isso, às vezes você demora um pouco, mas você acumulou tanta experiência que foi o seu melhor momento. Por isso que eu acho que tem o lance de cada um sabe o seu momento, né? Mas diga aí, depois eu falo mais.
Não, eu concordo super. Eu vou só falar todos e aí a gente continua isso que você tava falando, porque eu acho que é muito, muito bom isso, cara. O Michael Haneke, ele fez o primeiro filme dele com 47 anos. Ele estourou, né, como diretor com 59. O Gus Van Sant fez o primeiro filme, assim como o Akira Kurosawa, com 33. Eu ainda acho novo, mas comparando com a nossa média, né, ali dos 750 diretores, é um ano a mais. O Jean-Pierre Jeunet fez o primeiro filme dele com 38, a grande obra-prima dele, com 48. O Ang Lee fez com o primeiro com 38, estourou com 45. O André Arnault fez o primeiro com 45, estourou com 48. Mais uma vez aí, né? Quem faz... Olha só que curioso, né? Quem fez o primeiro grande longa ali com 40, geralmente não demorou muito para já estar fazendo o filme que o catapultou, né? E, enfim, acho que já é uma lista boa aqui, né? O Alejandro González Iñárritu fez com 37 o primeiro filme dele, que foi Amor Esperos, que na minha opinião é o melhor. E Birdman com 51, né? Que foi quando ele estourou no mundo.
Eu acho que tem duas situações interessantes, que é tanto a juventude pode dar um frescor, às vezes um frescor que você fala, caraca, eu não tinha medo, eu tinha aquela coragem, até aquela típica arrogância da juventude, e aí eu fiz essa obra incrível. Ok, super massa. Também tem a situação que, cara, você entendeu tantas coisinhas da vida, você acumulou tantos palpites que chega aos 90 anos, você tá voando, sabe? Uhum. Você tá fazendo filmes incríveis, tipo o Clint Eastwood. Se bobear essa semana, ele faz 91, 92. E o cara tá trabalhando, tá na ativa. Então tem isso também. Acho que os dois modos podem ajudar. Acho que o grande lance é você saber. Quando eu atuava, e eu era muito jovem, assim, tinha 20 e poucos anos, tinha uma coisa de não pedir licença também, que é da juventude. Essa tinha o vigor físico, tinha coisa da juventude, de, mano, vamos na coragem. Eu nem tinha noção das coisas que eu fazia, sabe? Hoje eu olho e falo, caraca, eu tive essa coragem. Então, acho que tem esses dois momentos. Tem uma maturidade, que é um olhar de saber lidar com as pessoas, né? O diretor precisa saber conversar com as pessoas, saber gerenciar o set, o projeto, que é importante quando você está mais velho, você já adquiriu algumas ferramentas, e tem também esse lance dessa rebeldia, digamos assim, da juventude. Então, acho que tudo é você saber lidar, qual momento você está e como você usa as suas ferramentas, sabe, aquilo que está mais pulsante em você. Eu recebo muita gente lá no Instagram perguntando, falando o seguinte: nossa, eu tenho 17 anos, eu quero escrever, você acha que é muito jovem, que eu sou muito jovem para começar a fazer curso de roteiro? E isso vem dentro desse pensamento, que precisa de uma idade certa para você começar a estudar uma certa coisa. Cara, eu comecei mesmo a escrever com 17, eu acho incrível, e eu adorava fazer isso. Então, quanto mais cedo você encontrar aquilo que você ama, cara, sabe, você distancia da infelicidade, digamos assim, né? Se é que é possível... Você fica mais distante da infelicidade quando você está perto daquilo que você ama. Então, eu acho que esse lance de idade, não se prenda a isso, não é uma prisão, né? Então, acho que tem a maturidade, as suas coisas boas, e tem a juventude também, aquela pulsão de vida, né?
Eu acho que até mais importante é você desassociar que existe um tempo, uma idade para você começar alguma coisa. É claro... Se a gente for falar de investimentos, aí vai vir aquela conta do mal, né? Que fala que se você tivesse começado a poupar com 15, é melhor do que com 30. Claro, tudo bem. Em algumas coisas, né? Complica um pouco mais, mas eu acho que é importante tirar isso, sabe? Na verdade, eu sinto que nós somos preparados pelo sistema escolar e tudo mais para sermos, no máximo, medianos. O que eu quero dizer com isso é, dentro, pelo menos da minha experiência, não sei como é hoje, galera que acompanha o Mandíbula pode contar pra gente também, Mas quando eu estava na escola, você estudava as matérias de forma pouquíssimo interessante, né? Sem aflorar o conhecimento, sabe, o desejo de aprender e tudo mais. Graças a Deus, ao mesmo tempo, eu estava fazendo teatro. Foi o que me trouxe o desejo pela leitura, pelo conhecimento. Foi o teatro, não foi a escola. Continuo estudando até hoje graças ao teatro.
Comigo também.
Né? E eu sinto que depois é o lance. Ah, você vai e faz uma faculdade. Aí o que aconteceu? Todo mundo tem faculdade. Aí nivelou. Aí o que eles inventam? Eles trazem o MBA, eles trazem a pós, né? E eu nem toco no mestrado e doutorado, porque ali é uma carreira acadêmica, né? Tô falando do mercado mais geral, mercado pra galera mesmo, né? Pra todos nós, assim, que não vamos seguir uma carreira acadêmica. Então, você sempre vai estar sendo nivelado ali pra ser mediano, sabe? É o lance de você parar de estudar. Tem muita gente que com 30 acha que nunca mais precisa estudar alguma coisa, sabe? A pessoa fala assim, ah, não, já tenho uma pós, tá tudo certo, não vou mais estudar. Você fala, ué, mas como assim? O que você vai fazer com o resto da sua vida? Né? Pelo menos os próximos 30, 40, 50 anos que você vai ter à sua frente, você não vai estudar mais, sabe? E eu acho que é por esse lance da escola e por esse lance da idade. Por que você não vai estudar mais? Porque agora o seu foco é ganhar dinheiro para que seu filho comece a estudar. E para que ele pare quando ele tiver a sua idade e comece a pagar a escola do filho dele. É muito louco isso, né? Então, é importante conhecer essas lógicas, analisar essas lógicas e perceber também o quanto a sua mentalidade, a forma com que você aborda alguma coisa, não está influenciada pelo meio, né? Lógico que sempre estará de alguma forma ou de outra, né? Mas o quanto a sua ansiedade é sua, sabe?
Perfeito, essa pergunta é perfeita, cara. Perfeito essa pergunta.
Eu tenho me perguntado isso, assim. Cara, o quanto que essa ansiedade... ela é minha mesmo, ou alguma coisa está causando, né? Porque, por exemplo, né, uma das coisas mais legais que eu já fiz foi começar a psicóloga, foi uma coisa muito boa na minha vida, foi muito positivo. Né? Com a psicóloga você pode se abrir, você pode falar sobre os seus maiores medos, né? Aqueles que você até teme que eles sejam bobos demais. E em muitos casos, cara, ela mudava assim, minha percepção com poucas palavras, do tipo, é mesmo isso? Sabe? Essa ansiedade é sua, né? Basicamente, não é o que ela me pergunta, mas resumindo, né? E aí, cara, eu sinto que esse lance da idade, e eu falo disso com muita propriedade, porque já tive muita ansiedade, e acredito muito que eu sempre tenho que estar atento para não cair de novo nisso, mas eu já tive muita ansiedade com esse lance da idade, sabe? Putz, eu preciso fazer as coisas logo, eu preciso conquistar alguma coisa gigante logo, né? E então eu falo com propriedade, como alguém que já se sentiu atrapalhado por isso. Eu acho que isso me atrapalhou. Né? Que bom que eu consegui perceber, né? Que não é bem por aí. Mas eu acho que é algo que nós sempre precisamos estar atentos, sabe? Porque é natural, é algo que está inserido no nosso DNA desde a infância, né, cara?
Uhum. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa... Tem os precoces e tem os outros, né? Eu não era precoce, assim, eu não era uma pessoa que, sei lá, começou a ler vários livros com 12 anos, com 14 anos. Precoce no sentido como a sociedade vê, né? Então, eu acho que, assim, eu sempre tive um outro momento, que não era um momento da sociedade. E a gente sofre muito, a gente sofre muito. Nossa, será que eu não estou no compasso do mundo? Será que eu não estou seguindo ali o ritmo que as pessoas estão seguindo? Isso causa muito sofrimento, gente. Muito sofrimento mesmo. Você fica se comparando. Tem aquele lance, ah, meu amigo já está com 3 filhos, já está com um casamento incrível. Aí você para e pensa, mas você quer primeiro ter filho? Você quer, sabe, isso que ele tem? Ou é só uma imposição, sabe assim? Você quer ter todos esses diplomas, sabe? Você quer ter os cargos que as pessoas estão te pressionando a você ter? Sabe assim, acho que tem esse lance anterior, assim, de você se perguntar qual caminho você vai seguir, sabe assim? Você não precisa estar nesse ritmo das outras pessoas, da vida das outras pessoas. E aí eu sinto que o Gustavo falou da psicologia, né, da terapia, e eu coloco aqui a meditação como uma coisa, uma mudança muito grande para mim. Eu medito há alguns anos, eu conheci a meditação em 2014, e na meditação, e lendo sobre os orientais, sobre os monges budistas, sobre a filosofia oriental, eu comecei a ter uma outra experiência de tempo. Comecei a entender outra coisa, comecei a entender e colocar em prática uma outra relação com o tempo, sabe? E isso alterou tudo como eu me olhava, pensava futuro. É claro que eu tenho muitas ambições, eu quero estou sempre em movimento, quero muitas coisas, tento trabalhar a disciplina todo dia para conquistar as minhas coisas. Mas eu também entendi que o tempo, ele é tão relativo, ele é tão variado, ele tem uma forma, cada pessoa lida de uma maneira. Às vezes você pode ficar um ano trabalhando em um emprego que você não gosta e você vai ter uma experiência de tempo, sabe? Ou às vezes uma outra pessoa trabalha um mês fazendo aquilo que ela gosta e ela tem uma outra experiência de tempo, sabe? Então, acho que tem isso, assim. Acho que a minha relação com o tempo virou outra. E eu acho isso importante. Acho que hoje eu falo isso, né, de aproveitar o processo, mas foi algo que eu fui aprendendo, assim, a duras penas mesmo. E hoje eu levo para a minha vida, assim, como é importante, né? E talvez seja... Eu só fui perceber isso agora, né? Talvez... Olha só, hoje... Eu me sinto tão bem, assim, com a idade que eu tenho. Eu acho que talvez o lance seja você se sentir justo na vida, na idade que você tiver, sabe? Uma criança brinca quando criança, não se preocupa com muitas coisas. Um jovem sendo jovem, uma pessoa de 30 anos sendo uma pessoa de 30 anos, sabe? Nesse sentido, assim, entender que você pode estar justo na sua vida, seja o momento que for.
Cara, isso é muito, muito profundo, né? Te ouvindo, assim, eu tava refletindo que, por muitas vezes, né, nós, não só na idade, mas nos projetos mesmo, né? Nós pensamos assim, esse projeto vai me abrir alguma porta, por exemplo, né? É um pensamento comum, assim, entre as pessoas que criam muitos projetos. Isso vai me levar até certa coisa e tal. E aí eu tava te ouvindo, assim, cara, e tudo que eu senti foi, pô, que bom que temos o Mandíbula para conversar, né? Para trocar essa ideia, assim, porque foi essa sensação, assim, te ouvindo e pensando, caramba, eu estou muito confortável aqui na posição de um artista, de um amigo e de um podcaster, né, no caso, criando um podcast e ouvindo e trocando essa ideia com você. Eu acho que é isso, acho que é uma sensação do presente, né, do estar presente e assim, portanto, conseguir aproveitar aquilo que está à sua volta, né. Eu sempre tento beliscar o braço, assim, né, para opa, calma aí, cara, as coisas estão incríveis em vários aspectos. Óbvio que sempre tem, né, alguma coisa fora do lugar, a vida não é tão modo easy, né, na real, é o modo hard, e tudo bem, a gente vai ficando bom, né, com o tempo a jogar no modo hard, mas eu acho que é isso, né, esse lance de fato aproveitar as coisas. E aí, fazendo o paralelo, né, com a construção de filmes, que era, digamos assim, a faísca, né, do que a gente está conversando aqui, mais importante do que saber quando você vai fazer o seu primeiro filme é criar o seu primeiro filme, criar o universo, os roteiros, escrever, né, conversar, criar com outras pessoas, né, estar em movimento em relação a isso. E aí, em determinado momento, você vai se perceber no set, depois você vai se perceber na ilha e depois você vai perceber o filme pronto. Mas é algo que está tão distante de você, o que está próximo, e isso é muito louco, o que está próximo é o mais fundamental, que é escrever, por exemplo, né? Estou usando aqui o exemplo de contar histórias. O que é mais fundamental na arte de se contar uma boa história? Escrever uma boa história. É onde tudo começa. Tudo começa no papel em branco, né? E aí nós ficamos visualizando ali na frente, fugindo, de certa forma, né? Criando resistência para o que de fato importa. E esse foi um processo que foi de transformação para mim desde o ano passado, né? Por exemplo, nós voltamos ao nosso contato, né? E começamos a escrever juntos, né? Para quem não acompanha tanto o Mandíbula, eu e o Heráclito, nós temos vários projetos juntos de roteiro também. Um deles é um quadrinho que está em desenvolvimento avançado, né? Nós já estamos próximos, assim, de uma etapa de conclusão mesmo desse projeto. E tanto esse processo com o Heráclito, trocar com ele curtas, né? Falei, pô, escrevi esse curta aqui, ele me mandando os dele e tudo mais. Nós fomos conhecendo outras pessoas. Esse processo, né, que começou no ano passado, de perceber, assim, né? Pô, caramba, é isso que eu gosto de fazer, criar, contar histórias e tudo mais. Esse processo está sendo transformador, porque me mostrou que é fundamental, isso é fundamental para que a coisa de fato role, assim, que é olhar a página em branco, seja ela, né, seja qual for o seu projeto de vida, você vai encontrar várias páginas em branco e o trabalho é de fato sentar e escrever, né, a sua própria história, quem você é, o que você vai fazer. E é isso, quando você tá nesse olhar, né? Quando você tá usando essa lente para a vida, não tem nem tempo para pensar, né? Com quantos anos vou fazer meu primeiro filme? Se tudo der certo, ano que vem, né? Se depender de mim, ano que vem. Se depender dos outros, daqui a 5 anos. Mas se depender de mim, ano que vem, daqui a 2 anos. Mas não porque eu quero daqui a 2 anos, mas porque eu estou escrevendo o roteiro agora, sabe? Uma lógica mais realista. Não, porque provavelmente Exatamente. A gente possa gravar no ano que vem em condições independentes, por exemplo, né? Um curta, coisas do tipo. É, enfim, eu acho que isso é massa.
E aí eu fiquei pensando, até um filme chegar nas pessoas, ele passa por vários processos, várias etapas. A primeira é o roteiro, a escrita do roteiro. E o que é interessante é tentar saborear cada momento. Então, primeiro momento, você vai pensar na história, né? Você está ali fazendo um chá, aí vem uma ideia, você fala, caraca, velho, olha essa ideia. Aí você senta, conversa com o seu parceiro de escrita, joga todas as ideias, e a coisa vai criando, e é um momento saborosíssimo, é muito gostoso. E aí depois tem um outro momento que você vai fazer uma leitura com os atores, que é muito legal. Você coloca ali as palavras, os atores vão encarnar os textos, né? Vão dar vida àquelas palavras. Aí tem um outro processo, e aí tem outro processo, e depois tem a divulgação do filme, que aí você posa para fotos e tudo mais, depois tem as premiações.
Provavelmente é chatão. As pessoas ficam querendo fazer esse lance, deve ser chato pra cacete, cara. Você vai lá tirar foto, não sei o quê. Tudo que você quer saber é do buffet. Mas não, tem que ir lá. Tudo bem. Tem uma ego trip. Tem uma ego trip, lógico que tem, deve ser massa e tal. Mas, cara, eu fico imaginando assim, né? Eu vejo a maioria dos artistas. Eles estão cansados, cara. Eles estão mortos ali. Porque as pessoas acham, né, que o artista vai, sei lá, foi fazer uma turnê para divulgar o filme. Cara, dependendo da turnê, o cara nem sai do hotel. Eu tive uma experiência trabalhando como produtor de vídeos, né, para um outro canal. A gente fez uma viagem para Curitiba para fazer um trabalho e tudo mais. Só que, cara, eu não conheço Curitiba. O avião pousou em Curitiba, eu entrei na cidade, fui pro hotel, fiz a gravação, voltei pro hotel, peguei as malas, fui pro avião, voltei para São Paulo. Eu não fui em um ponto turístico, então não teve, sabe, foi só trabalho, assim. Então, eu acho que, pô, às vezes fica essa coisa, os artistas viajam o mundo. Mas será que eles podem sair do hotel? Dependendo do artista, não, nem sai, nem dá tempo, né? Então, também, deve ter o que eu quero dizer é que, lógico que deve ser legal, mas também deve ter os perrengues que a gente não prevê, né?
Sim, mas eu digo assim, se você está no lugar da divulgação do seu filme pensando em outras coisas, aí vai ser chatão mesmo.
É, exatamente.
Sabe assim, você é preocupado com outra coisa. Agora, se você está ali, etapa por etapa, cara, agora eu tô me concentrando em escrever o roteiro, agora eu vou me concentrar. A gente está fazendo isso no quadrinho, né? Como você falou, o quadrinho está avançado. A gente ia nem escrever, agora a gente está com outras etapas, com outras funções. Então, quando a gente está inteiro nessa função, concentrado nessa função, eu acho que a coisa fica mais gostosa. Agora, quando você está escrevendo o roteiro, já pensando na premiação, aí, meu amigo, é batata para você se frustrar. Então, o que eu estava dizendo era tipo assim, meu, tente saborear cada etapa. Eu acho que tirar uma foto, no meu caso, eu gostaria, cara, de posar ali, sabe, com o diretor, com o elenco, assim, acho que seria legal, sabe?
Não tô tentando ser blasé, né, e falar que ia ser uma bosta, não, chatão, queria ver, sei lá, Breaking Bad comendo miojo, não, acho que deve ser massa, assim, o que eu tava querendo dizer é que até mesmo aquilo que você pode imaginar, eu falo para quem visualiza só o prêmio, né, não visualiza o processo, até aquilo que você imagina que é incrível, pode não ser, porque você deixou de vivenciar todo o resto, né, e quando você chega lá, sei lá, você pega uma, sei lá, meu, acontece alguma merda, você fica tipo, nossa, eu vivi minha vida para chegar aqui, né? Mas, na real, eu acredito que eu também gostaria, primeiro de tudo, deixando isso claro, também, massa, todo o processo é lindo, divulgar um filme deve ser foda, mas o que eu acho, no fim das contas, é que só chega ali na fase de ser premiado quem aproveita todo o resto do processo, assim, sabe? Ou, no mínimo, leva a sério profissionalmente, assim, o processo, né? O lance de, tá, às vezes a pessoa nem aproveita todo o processo, mas ela sabe que é necessário ir etapa por etapa, né?
Sim, isso é importante. E aí eu lembrei de um filme, para não citar nenhum filme, né? Vamos citar um filme aqui que eu indiquei pro Gustavo, que eu acho que fala muito da passagem do tempo. Qual filme é, Gustavo?
Ah, o Primavera, né?
Exatamente, acho que o Primavera conversa muito com esse nosso papo. Então, quem quiser, talvez, começar a entender ou ter uma outra experiência de tempo, né? Assista esse filme, Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, do Kim Ki-duk. É um filme sul-coreano, 2003, muito bom. Ele mostra que tudo tem a sua estação, né? Não à toa, esse é o nome do filme. Então, mostra o menino com as suas peripécias ali de criança, cometendo seus deslizes. Depois ele vai crescendo, ele vai cometendo outras coisas, depois outras coisas. E aí você vai vendo todo esse ciclo, toda essa coisa. E como o tempo, ao mesmo tempo, as pessoas falam, o tempo corre. Mas o tempo, ele é um grande senhor da vida mesmo, né? Ele sempre te dá a possibilidade de uma outro dia, né? De uma outra etapa, né? Então você acha, caraca, aconteceu tudo isso, mas amanhã tem um outro dia, ele te dá uma outra chance, na maioria dos casos, claro. Então eu acho que é importante a gente fazer as pazes com o tempo. Senão a gente só vai ter sofrimento, viver na ansiedade, né?
Pô, cara, acho que tem que escrever sobre isso, hein? Fazer as pazes com o tempo.
Bonito, né? Faz sentido, né?
É, uma coisa que faz muito sentido. Porque é isso, né? Aquele lance que eu falei, putz, muitas ansiedades que você sente não são suas, né? As pessoas jogam em você e também tem um lance hoje em dia, né? Putz, que é uma relação outra. O tempo inteiro você tá tendo contato com a vida dos outros, com recortes de tempo específicos da vida do outro. Então, a vida da pessoa pode ter sido uma merda naquele dia, só que ela fez um stories, uma sequência de stories de 15 minutos no máximo, sei lá, vai, 5 minutos de stories ali, ou um reels de 15, 30 segundos, e o dia da pessoa foi uma merda, mas você vai olhar e vai falar, caraca, a vida dessa pessoa é perfeita, né? É uma coisa que eu falo muito com a minha irmã, que é adolescente, né? Para ela não se comparar. E eu acho que todos nós corremos o risco, né? Porque o audiovisual, ele é muito poderoso, né? Então, até mesmo na rede social, ele tem um poder que, enfim, não é algo que você consegue só colocar em palavras, né? Diversas emoções podem surgir. Então, tomar esse cuidado, né? E fazer as pazes com o tempo é um grande lance, assim, né? Porque acho que fazer as pazes com o tempo é entender a sua relação com o mundo, né? Então, você sabe que se você fez as pazes, eu imagino que se você vê alguém que em outra situação você se compararia ou alguma coisa do tipo, você deixa de fazer isso. Porque você entende que aquela pessoa se relaciona com o tempo na forma dela. Putz, eu acho isso muito poderoso, cara.
Sim, porque a tendência é, quando a gente leva muito em consideração o ritmo dos outros, a gente sempre vai ter a sensação que o tempo está nos atropelando. É sempre isso. Se a gente se compara, cara, Xavier Dolan com 20 anos em Cannes, me comparei, o tempo já está me atropelando, porque, nossa, agora eu tenho que trabalhar dobrado para eu conseguir as coisas que ele já conseguiu com 20 anos. Então, eu acho que eu tenho essa sensação, a gente tem que fazer as pazes com o tempo, a gente tem que compreender isso, porque senão a gente está sempre correndo atrás, sabe essa sensação? Eu acho que eu vivi isso por muito tempo. Nada que eu fazia dava, eu nunca conseguia completar as minhas coisas, eu sempre sentia que eu fazia de menos, eu sempre sentia que eu estava correndo, e aí, de repente, surgiu a meditação na minha vida, eu comecei a compreender algumas coisas, a ter uns palpites, assim, é uma leve introdução da... E aí eu comecei a praticar também. E aí eu falei, beleza, eu não brigo mais com o tempo, sabe? É difícil isso, eu tenho que todo dia fazer esse voto, todo dia voltar isso. As coisas que a gente gosta e que fazem sentido, a gente tem que revisitar sempre. Mas eu sinto que hoje em dia, sei lá, a vida está mais saborosa por conta de todo esse lance do processo, mesmo a gente vivendo um momento complicado, eu sinto que a gente vai criando as nossas redes, né? Mandíbula, os projetos com o Gustavo, com a Carol Santoyan, né? A gente vai criando redes para a gente poder falar do que a gente gosta. E tudo, no final das contas, é um pretexto para a gente falar do que a gente gosta, né?
Cara, eu adorei esse papo. Acho que, na verdade, esse lance das idades dos diretores foi um pretexto também, né? Para a gente trocar essa ideia sobre a vida e eu queria muito falar sobre isso porque eu acho rico mesmo, assim, acho que tem muitas pessoas que acompanham o Mandíbula, né, muitos jovens, né, a galera que está começando ali a querer, né, se dedicar a alguma, alguma carreira, alguma forma de arte, né? E eu sei que surgem muitas dúvidas, assim. Então, eu acho importante a gente ter esses papos abertos, assim, sabe? Sobre essas questões. E é isso, né? Nós precisamos fortalecer as próprias mensagens que transmitimos, né? Isso é muito louco. Porque eu, particularmente, sou assim, né? Quando eu descubro alguma coisa, eu falo pra todo mundo. Falo, olha isso que incrível e tal. E eu sei que, em algum momento, pode passar, né? Pô, ele sabe de uma coisa que eu não sei. Mas eu descobri há uma hora atrás, só que eu tô compartilhando, sabe? E tentando aplicar na vida já. Eu acho que é isso. Nós vamos aplicando e saboreando o tempo. Esse lance que você falou de fazer as pazes com o tempo é uma coisa que eu vou levar comigo também, porque eu acho que é perfeito, assim. É sobre isso também, né? Fazer as pazes com o tempo. Muito bom, cara. Muito bom. Muito obrigado por esse papo. Obrigado, pessoal, que escutou a gente até agora. E a gente se encontra na quinta que vem no próximo Mandíbula Podcast.